de hoje é terça-feira, dia 2 de outubro de 2018. Começa agora a 59ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há um projeto de lei apto para apreciação e votação dos vereadores. Fique com as nossas transmissões, as nossas matérias no nosso portal legislativo e também nas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 2 de outubro de 2018, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 59ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Marcos Vinícius que faça a leitura de um trecho da Bíblia e em seguida a oração do Pai Nosso. E ainda solicito do vereador Raimundo Nonato que faça a leitura do artigo do Decreto Universal dos Direitos Humanos.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente pelas veredas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. São palavras da salvação.
Pai do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 16, que diz: a família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado.
Palavra, senhor presidente. Senhor presidente, com a palavra.
Com a palavra, vereador Rodrigo Caboy.
Senhor presidente, nós temos o projeto hoje na pauta, na ordem do dia, o projeto de lei N-073-2018. Gostaria de pedir a vossa excelência, né, também com o acordo dos nobres colegas vereadores, suspendesse a reunião por 5 minutos, para que a gente pudesse discutir, e os proprietários, os advogados da empresa que estão aqui, solicite vossa excelência, suspenda a reunião por 5 minutos.
O pedido de Vossa Excelência será atendido após nós ouvirmos o hino nacional e o hino do município de Divinópolis e a aprovação da ata. Convido a todos para ouvir o hino nacional e, em seguida, o hino do municipal de Divinópolis.
Brasil, um sonho intenso, raio vívido, que tambores. Ó pátria amada, encoraçada, salve, salve. Brasil, de amor eterno, seja símbolo. O lava no teu centro estrelado. Bendiga o verde louro dessa flâmula. Paz no futuro e glória no passado. Mas é a luz será que o filho tem a vontade de lutar? Depende de que agora a glória nasce, terra morada. Entre outras milhas do Brasil, pátria amada. Os filhos dele são a grande gente, pátria amada pra gente.
Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que foram favoráveis, fica como está. Os que foram contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Atendendo a solicitação do nobre edil Rodrigo Caboja, interrompo a reunião por 5 minutos no plenarinho. Agradeço a paciência de todos e solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, favor proceder à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor José Geraldo Passos. Falar sobre imunidade parlamentar versus ataques de vereador. Expediente do Legislativo. Projeto de resolução número CM 005 de 2018. Altera a resolução número 392 de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre regimento interno da Câmara Municipal de Divinópolis, de 28 de setembro de 2018. Autoria, mesa diretora. Quórum para votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de lei EM 070 de 2018. Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual do Governo do Município de Divinópolis, de 28 de setembro de 2018, Autoria Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM 072 de 2018, Orça Receita Fixa a Despesa para o Exercício de 2019, de 28 de setembro de 2019, Autoria Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Senhor Presidente, sem mais para o expediente desta tarde de hoje.
Solicito da primeira secretária a gentileza que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimento e voto de pesar.
Moção de pesar número CM 064 de 2018. Pelo passamento de Leonardo Batista Costa, vereador César Tarzan. Indicações número 1056 de 2018. A possibilidade de fazer a implantação de um braço com luminária na rua Gelim 211, no bairro Jardinópolis. Indicação 1085. A possibilidade de fazer o patrulhamento nas seguintes vias. Avenida Bela Vista, esquina com Alice Bueno, no bairro Icaraí. Rua Tapajós, entre as ruas Gonçalves Júnior e Silvio Caldas, no bairro Candidés. Indicação 1086 de 2018. A possibilidade de fazer a capina e limpeza das vias públicas nos seguintes trechos. Em toda a extensão da rua Sargento Valério, no bairro Porto Velho. Na rua do Estanho, número 761, no bairro São João de Deus. Na rua Neto, entre as ruas Concórdia e Cruzeiro, no bairro Manuel Valinhos. Indicações, vereador Cleitinho. Indicação número 1062 de 2018. Solicitando ao serviço periódico de capina e limpeza nos arredores da pista de skate e Cooper das quadras do Parque da Ilha, no bairro Santa Clara. Indicação número 1063 de 2018. Solicitando a colocação de placas indicativas de sentido do bairro Avenida 7 de Setembro, próximo ao cruzamento da rua Pedro Pires, no bairro Santa Clara. Solicitando o serviço de reparos e manutenção na pista de skate, quadra, parquinho infantil e academia ao ar livre do Parque da Ilha, na cidade de Divinópolis. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória. Que seja concedida moção congratulatória a Maria Elisa Herti Pettini. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 1114 de 2018. A possibilidade de providenciar o recapeamento da Avenida Antônio Neto no bairro Danilo Passos 1, neste município. Indicação 1115 de 2018. Providenciar a pintura estratigráfica e implantação de ciclovia na rua Maria da Paz, em toda a extensão, no bairro Danilo Passos 1, neste município. Indicação 112 de 2018. A possibilidade de implantação de mão única no sentido bairro centro, em toda a extensão da rua Oeste de Minas, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número CM 1081 de 2018, solicitando que seja providenciado a obra de tapa-buracos na rua Ourofino, no bairro Niterói. Indicação CM 1082 de 2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos ao longo da Avenida Brigadeiro Cabral, principalmente no trecho da Avenida Antônio Fonseca e Rua Dona Maria das Dores, no bairro Interlagos e Nossa Senhora das Graças. Indicação número 1083 de 2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos ao longo da Rua Francisco Machado Filho, no bairro Nossa Senhora das Graças. Indicações, vereador Sargento Elton. Indicação número 953 de 2018, a possibilidade de execução do seguinte serviço: tapa-buraco da Rua Lavínia Fonseca e paralela com Alziro Fonseca. Elas começam na Rua Bolívia e vai até a Rua Estados Unidos, no bairro Santa Rosa. Vereador José Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e votos de pesar nesta tarde de hoje.
Agradeço à primeira secretária, Janete Aparecida, pela leitura do expediente e também das proposições, e passo à tribuna livre. Convido o senhor Geraldo, José Geraldo Passos, que irá falar sobre imunidade parlamentar versus ataques de vereador, para que se dirija à tribuna. Com a ausência do tribuno, passo a palavra livre aos vereadores para apresentações de relatórios finais de comissão. Não havendo relatórios finais de comissões a ser apresentada nesta tarde, passo a palavra livre aos vereadores inscritos. Nonato. Passo a condução dos trabalhos da mesa ao segundo secretário, Raimundo Nonato, para que eu possa fazer o meu pronunciamento.
Obrigado, vice-presidente. Então, com Vossa Excelência, a palavra.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, falando do fantasma que volta a aterrorizar a região do Nova Fortaleza, Serra Verde e ali adjacências. A falta d'água. Esse final de semana todinho sem água no Serra Verde, Nova Fortaleza. Não adianta ligar para lá, que é a central que lá de Belo Horizonte. Você liga e fala, não tem problema. 5 dias sem água na região do Serra Verde, novamente. As obras de ampliação de abastecimento, a passos lentos, uma obra de emergência que havia de ser feita ali, está sendo feita a passos lentos. Ontem é que retornou a água na região do Serra Verde. Um absurdo, senhor presidente. Essa semana devo ainda ter uma reunião com o nosso amigo João Martins, para que ele agilize, fala com a empresa Maquese, que agilize as obras ali, que a caixa já está implantada. Eu estou vendo que eles estão abrindo valas em cima de valas, um absurdo que está acontecendo ali. E combina com a falta de competência também ali de certo setor da prefeitura, que até hoje não conseguiu levar alguns ofícios, 3 ofícios, até a Procuradoria da Prefeitura, para que o prefeito faça um decreto, e nesse decreto passe a responsabilidade do esgoto, do córrego do bagaço, para a Copasa, para que a Copasa possa fazer essa obra de retirada do esgoto de dentro do córrego do bagaço. Senhor presidente, também a duras penas estamos trabalhando na questão da duplicação da 050. A novela não acaba, o prefeito está com muito excesso de zelo no tocante ali à questão da iluminação pública. A documentação, ao meu ver, que foi apresentada responsabilizando a CETOP e a Nascenda Gerais para a retirada e a implantação dos postes para que seja feita a duplicação, não está sendo suficiente para o prefeito. Estou aguardando a agenda com o assessor do DR, senhor Max Antônio, para que a gente possa, porque aquela faixa da 050 é de domínio do DR. Se o DR haver necessidade, ele pode fazer por decreto essa retirada. Então a gente vai atrás disso, já que o prefeito não sensibiliza com a importância dessa obra. Ali está paralisada a obra ali no Alvorada, Serra Verde, e também nem iniciou no bairro Icaraí, uma obra de tão importância. Ali na JK está limitada pela questão dos postes. Então a gente vai até Belo Horizonte no DR para ver se por decreto o DR manda retirar os postes, porque tem o compromisso da CETOP e da Nascente da Gerais de reimplantá-los com um novo sistema de iluminação. Então eu peço ao prefeito que reavalie, porque não vai ficar vergonhoso ter que ser por decreto essa questão da iluminação pública ali do anel rodoviário. Senhor presidente, a gente já começou a ser cobrado sobre o geoprocessamento, né, que o pessoal não sabe o que é. Então assim, vem informações distorcidas. Então o que esse vereador fez? Fiz ofício até ao governo para que quarta-feira, dia 10, 10 horas da manhã, aqui no plenarinho, o corpo técnico da prefeitura vem explicar o que é esse geoprocessamento, explicar cada vereador o que é isso, qual o impacto que vai haver, e que espero e peço que todos os vereadores estejam presentes, porque a gente está carregando, está vindo para nós uma responsabilidade que não é nossa. Isso aqui não vem em votação nesta casa. Então essa reunião, quarta-feira, dia 10, com o corpo técnico da prefeitura, para ver o que é esse geoprocessamento. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador, vice-presidente dessa casa. Antes de anunciar o próximo vereador inscrito, eu passo o trabalho para a Vossa Excelência para que dê continuidade à mesa.
Agradeço, segundo secretário Raimundo Nonato, pela condução dos trabalhos. Todos retirados? Com a palavra, sargento Elton.
Senhor presidente, nobres vereadores que se encontram, senhora vereadora, população que aqui se encontra no plenário, empresários, advogados, população trabalhadora, vou dar um abraço aí para o meu primo Zé Rodrigues, que aqui se encontra. Né? Tenham todos uma boa tarde. Gostaria de começar a minha fala falando com dados impressionantes de segurança pública em Divinópolis e também no Brasil. Até hoje, a população, as pessoas que se dizem especialistas em segurança pública, não viu que o problema da segurança pública está justamente nas leis. Então, fala blá 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 para um lado, blá 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 para o outro, a investir nisso aqui, investir naquilo. Primeiro, nós temos que investir muito na educação. A educação dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dar condições para que o professor dê uma aula salutar, valorizar o professor e dar também disciplina para esses meninos. Acho que está faltando pulso, disciplina e hierarquia, tanto na família brasileira, como também no que está ocorrendo no serviço público. Então está na hora de nós repensarmos isso aí, a educação, repensarmos também a valorização da saúde, profissionais da saúde, profissionais de segurança pública. Mas o mais importante, temos vindo aí dados de estupro. No ano de 2017, foram 60 mil mulheres estupradas no Brasil. Homicídios, latrocínios, nem se fala. Está rodo. Ontem nós tivemos dois casos, hoje mais um em Divinópolis. E ninguém se dá por entender por que não muda a lei, a nossa lei. Nosso Código Penal é de 1940, o Código de Processo Penal de 1941, é muita regalia para o condenado, é auxílio tudo, mas ninguém quer trabalhar, ninguém quer aprender um ofício para depois sair daquele mundo sombrio do crime para ser inserido no mercado de trabalho. Então está aí, uma famigerada lei aprovada no ano de 2010, que se chama Lei 12.403, em que todos os crimes do país passaram a ser afiançáveis, com exceção dos hediondos que você pode contar no dedo. Sequestro, latrocínio, cárcere privado, estupro, homicídio duplamente qualificado para cima. E o restante dos crimes? Os furtos, os roubos, os arrombamentos, as lesões corporais. Olha, nós temos que tomar uma atitude. Hoje, eu mesmo aqui, tem cidadão aqui, infrator em Divinópolis, que eu prendi ele 21 vezes, aí. É o famoso enxuga-gelo, graças a essa famigerada lei 12.403. E o pessoal que está no Congresso, até hoje, não atinou para isso, que tem que extinguir essa danada dessa lei. O bandido, ele tem que temer a pena, gente. Ele tem que temer, olha, se eu roubar um carro aqui, eu vou perder meus direitos, progressão, regime, indulto. Vocês terão ideia, os irmãos Cravinhos e a Suzana que mataram os próprios pais, receberam o indulto no dia dos pais. Matou os pais. É um tapa na nossa cara. Então ninguém atira para isso. O que é que eles estão fazendo lá? Será que vai prejudicar eles mesmos? Que infelizmente, com raras exceções, tem gente honesta lá em cima lá, mas infelizmente é muito pouco. A maioria está envolvida com desvio de verba, corrupção e outros crimes que afetam a corrupção no país. É porque vai atingi-los. Então nós temos que dar um basta. Em virtude disso, milhares de brasileiros estão morrendo nas nossas ruas aí, em virtude da violência. Tem que acabar com isso aí. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, que foi criado recentemente o Ministério Extraordinário da Segurança Pública no Brasil, para investir na segurança pública. São milhões de reais que poderão ser investidos nos municípios. Eu já avisei o chefe do Executivo de Divinópolis. Se não fizer um plano para segurança pública em 2 anos, vai perder recurso. O que está faltando é gestão pública, é político-gestor. Político-politiqueiro tem demais. Então, gente, atirem para isso. Porque senão o Divinópolis vai perder mais uma vez recurso. Já perdeu recurso aí em turismo, em diversas outras áreas, vai perder também para segurança pública. Porque se não fizer o plano, não virá recurso para isso. Não virá. Tem que fazer um plano, colocar um portal de segurança em Divinópolis, com olho vivo de câmera inteligente com scanner, que a hora que entrar veículo furtado ou roubado aqui em Divinópolis, automaticamente já se acusa na Polícia Civil, Polícia Militar, e se o prefeito um dia der na teia dele fazer a Guarda Municipal, automaticamente na Guarda Municipal. Aí as polícias vão ficar sabendo que entrou no nosso município pilantras que querem aterrorizar a sociedade divinopolitana. Mas ninguém liga para isso, né? É porque ainda não foi vítima desses vagabundos que colocam a arma na cabeça, ou então bate, dá uma coronhada, ou então mata, porque ainda não passou por isso. Porque a maioria das pessoas que eu conheço já passaram por isso. E sabe o que eu estou falando. Então se nós não investirmos, vamos perder de novo. Divinópolis está perdendo e muito. A cidade está morrendo. Fui lá numa visita no Divi Shop lá, ó, as lojas, da cidade dó. As moças que estavam atendendo lá estavam chorando, porque não tem mais cliente. As empresas aqui em Divinópolis, graças ao bom Deus, aqui está tendo uma comissão da desburocratização em Divinópolis, estão começando a trabalhar agora, já era para trabalhar há muitos anos. Estamos perdendo empresa, gente, pasmo, para Carmo do Cajuru, para São Sebastião do Oeste, com devido respeito que as cidades merecem. Mas Divinópolis é a capital do Oeste, poxa. É uma cidade grande, é uma cidade altaneira, que sempre foi marcada aqui por um povo trabalhador. Então não entra na minha cabeça a falta de gestão pública e a falta de escrúpulos, infelizmente, por certos gestores que comandam a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. São as palavras da tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente, em exercício Josafá Anders. Peço permissão para falar sentado.
Concedido, nobre Gil.
Obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde a todas as pessoas aqui, colegas vereadores, imprensa, pessoas presentes que acompanham a nossa reunião. Bom, senhor presidente, nós levantamos aqui, nessa casa, há 2 semanas atrás, o assunto, né? E fomos, certa parte, ignorados por pessoas do Poder Executivo com relação ao aumento de IPTU. Para quem não sabe, georreferenciamento é também aumento de IPTU, mesmo que ele não passe devidamente, precise de uma votação nessa casa, mas é o georreferenciamento. E agora também viemos a descobrir que esse mesmo georreferenciamento vai custar R$5.400.000 aos cofres públicos. Ou seja, quem pretende gastar R$5.400.000, pretende arrecadar no mínimo 3 vezes esse valor, que seria cerca de R$15 milhões com essa correção. Aí vem a nossa preocupação. A população de Divinópolis, nesse momento, tem, dá esse consentimento para o Poder Executivo fazer de fato essa mudança? Será que nossa população tem real condição para isso? Nós já contestamos aqui semana passada, inclusive quero agradecer o apoio de toda a imprensa, de todos os canais que cobrem aqui na Câmara, porque todos noticiaram, e nós sabemos da preocupação também deles, que é a mesma da população. Se o Executivo tem essa prerrogativa de cobrar sem o mínimo, de dar o mínimo de exemplo. Hoje, o Executivo inchado de cargos comissionados, não preciso ficar repetindo aqui. Mas você tem um georreferenciamento com um custo de R$5.400.000, quando a população vem no ano anterior, lota a Câmara de Divinópolis, pedindo os vereadores para barrar o aumento de IPTU. Não é justiça social. Vai me desculpar aqui os vereadores que falam, que pregam que é justiça social, mas justiça social primeiro dá exemplo, com dinheiro público. Esse exemplo não é dado em momento algum. Com R$5.400.000 dá para fazer o Galileu, uma das pontes que ele prometeu na campanha, e ainda sobra esse dinheiro. E o resto da cidade, como é que fica? Sim, a gente pretende até, talvez a população entenda, vindo com esse georreferenciamento, mas vindo com, fazendo justiça, mas primeiro dando o devido exemplo, que hora nenhuma não dá. Aí quando o Cleitinho vem aqui, vem o Roger, vem o vereador XY, vem o Elton, briga, bate na tribuna, nós somos chamados de sensacionalistas, nós somos os populistas aqui dessa casa. O Eduardo também, que já brigou aqui com relação ao IPTU, queria para mim, Eduardo, a sua opinião, então, se você é a favor do georreferenciamento.
Primeiramente, Roger, obrigado pela parte. Eu quero falar o seguinte: a prefeitura hoje, além de preocupar com o georreferenciamento, ela tem que preocupar primeiro com a gestão. A gestão que ela está fazendo perante o município. A maior empresa do município hoje é a prefeitura municipal, Roger Viegas, com mais de 5 mil funcionários aqui dentro. A previsão de arrecadação, que você nem chegou na parte, eu vou só dar uma pincelada, de arrecadar nesse ano era de 575 milhões no ano. Eu avisei na aprovação da LOA, tem gravado aqui nessa casa, que não chegava em 500 milhões no ano de 2018. Falei na aprovação. Sempre quando viemos discutir a LDO e a LOA, eu sempre falei isso. O que é a minha preocupação? Hoje tem um projeto a ser votado que é uma preocupação dessa. Hoje nós temos aqui a academia, uma empresa de extintor de incêndio e os lava-rápidos do município de Divinópolis mendigando abrir uma empresa aqui dentro de Divinópolis. Se quer mendigar, é pires na mão, xícara, pedindo para os vereadores aprovar para eles abrirem a empresa deles aqui em Divinópolis, gerar emprego, gerar renda, fomentar a economia do município. Isso é um absurdo. Cidades igual o Carmo Cajuru, em 90 dias, aprova-se uma licença ambiental e dá o parecer de alvará favorável ao contrário. Aqui é 6 meses, 1 ano, 2 anos. O Lava Jato, em especial, tem 3 anos. 2 do Galileu e 1 do Vladimir. 3 anos que eles estão sem alvará, assinando taca, termo de compromisso, a prefeitura vai enviar, a Câmara vai votar. Hoje é que consolida isso, Roger. Mas quantas e quantas empresas não têm a paciência que esses empresários tiveram de vir aqui hoje? Quantas e quantas empresas preferiram ir para as cidades vizinhas fazer seu investimento do que investir aqui? Porque enquanto não aumentar a arrecadação municipal, a tendência do município é só criar encargos e taxas para a população. E essa é mais uma. O georreferenciamento, ele é nada mais é de que fazer a medição completa da sua residência. Se construir uma casinha de 3 cômodos e hoje tem 5 cômodos, vai pagar sobre 5 cômodos. Se tem varanda esticada, vai pagar a varanda. Se tem garagem, vai pagar a garagem. Se subiu cobertura, vai pagar a cobertura. Nós não estamos preparados para pagar isso. Falo nós, do modo geral.
arrecadação municipal, as empresas, geração de emprego e de renda do brasileiro caiu muito. Caiu muito. O Haroldo acabou de chegar ali do Lava Jato, ó. É isso que eu estou falando, gente. Tem 2 anos que esse homem está peregrinando para trabalhar com a vara pendurada na parede. Quer gerar imposto, quer tirar nota fiscal, como é que tira? Não tem registro, não libera. Então, Roger, está tudo errado, precisa de se reconstruir Divinópolis, mas se iniciar por uma gestão competente, em especial, em cima dos cargos comissionados que ele tem. Obrigado.
Tranquilo, Eduardo, exatamente, a gente pensa dessa forma. Então, olha, gente, dessa arrecadação desse ano, aqui até agora, esse ano, foi arrecadado 367 milhões. Nós não temos uma previsão, só em relação, nós não vamos chegar, né, esse valor que você falou ano passado. Já 50 milhões a menos previsto para arrecadar em relação com o ano passado. Com relação a 2017, são 50 milhões a menos. Por quê? Isso aí cresce. A taxa de inadimplência, do próprio pagamento do IPTU. Eu duvido que alguém tenha que sentado aqui e não tenha um parente ou um vizinho que está com o IPTU atrasado. Eu duvido, eu tenho. Eu tenho parente com... E talvez eu também estaria incluso aí nessa lista. Graças a Deus nós temos condição de pagar lá. O senhor está atrasado, Janete? Não, você pagou. Está parcelado, né? Pois é. Então, e não é demagogia não, gente. É a realidade. Isso que a gente quer explicar para o Poder Executivo. Nós estamos cavando um abismo sem fundo, um buraco, que nós não vamos chegar a um denominador comum. Onde nós vamos chegar com isso? Com aumento de imposto a essa altura do campeonato para a população. Isso não é justiça social, não. Isso é extorquir do cidadão, querer jogar nas nossas custas a incompetência da atual gestão. Então fica aqui o nosso repúdio, o nosso repúdio. Nós estamos aqui para fiscalizar e cumprir isso até o final. E vocês vão ver ainda o resultado dessa toda essa ação que nós estamos mobilizando aqui dentro dessa casa. Nós não vamos aceitar o georreferenciamento, o geoprocessamento, e vamos colocar isso nas custas aqui, porque aqui tem voz para representar o povo. Pelo menos alguns aqui dentro, eu sei, e ainda todos os vereadores vão ter que se manifestar se são a favor ou não do geoprocessamento a essa altura do campeonato. Obrigado, senhor presidente, a minha fala na tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Diogo pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adenir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que estão na nossa casa participando dos trabalhos legislativos. Uma boa tarde, senhor presidente, Josafá, no qual cumprimento todos os vereadores. Eu gostaria só de... Eu ia pedir uma parte ao vereador Roger. Vereador Roger, eu ia pedir uma parte, só que depois que acabou o tempo lá do Eduardo, porque não é falando sobre o georreferenciamento, mas é falando sobre o georreferenciamento. Nesse momento agora, o procurador do município está falando de forma oficial o que significa o georreferenciamento e de que forma vai ser aplicado na nossa sociedade. Então, por isso que esse vereador ainda não se posicionou se é contra ou a favor. Na verdade, nem passa por essa casa o georreferenciamento. O georreferenciamento vem do executivo e já vai atualizar as construções da nossa cidade. Nós não podemos nunca, né, falar... sem a gente conhecer, né? Nós vamos esperar agora o que vai dizer oficialmente o governo para a gente ver o que a gente vai posicionar. É interessante esse negócio, aumentar imposto jamais. O ano passado nós queríamos, nós lutávamos pela aprovação do IPTU porque ia causar uma atualização a pessoas que pagavam uma mixaria de imposto, principalmente dos lotes vagos, iam passar a pagar uma forma melhor, né? Hoje não tem isso mais, o georreferenciamento não traz isso, né? Então nós vamos estudar essa forma para a gente posicionar, né? Apesar do alto investimento em operações tapa buraco que a nossa cidade tem feito aí nos últimos tempos, né? E fazendo com que as ruas sejam conservadas, o problema enfrentado pelos motoristas de Divinópolis parece estar longe de ter um fim. A cidade está em calamidade de buracos. Nós temos buraco em todo lugar, em toda a cidade, em todas as ruas, em todos os bairros. Nós entendemos perfeitamente a situação que o município atravessa. Estamos em caos financeiro. Mas não podemos desconsiderar que em determinados trechos não há possibilidade mais de remendar. Não há. Não há jeito de fazer mais tapa-buraco, de tanto buraco. Existem pontos que precisam ser recapeados. De tanta operação tapa-buraco, tem local que não suporta mais essa operação. O asfalto já derreteu e o asfalto se consumiu, feito palha em fogo. O bairro Campina Verde, na rua Jarbas do Amaral, está um queijo suíço e foram obras do pró-transporte. Tem motoqueiro lá, passando pelos buracos e pelas ruas, que estão derrapando nas britas, que o asfalto hoje já não é mais asfalto, é uma brita só. Estão caindo, estão esborrachando lá. Por quê? Porque nós precisamos urgentemente de fazer um recapeamento nessa rua, lá no bairro Campina Verde. Não tem como realizar mais tapa-buracos. A empresa que realizou a obra desse asfalto lá, qual é? Não houve fiscalização por parte dos vereadores, por parte da Secretaria de Obras? E a prefeitura notificou essa empresa? No bairro São Roque, o asfalto desapareceu. É linha de ônibus. Não existe mais asfalto. Desapareceu, sabe por quê? Porque a obra foi uma porcaria feita pela administração anterior e pela empresa. E infelizmente já se passaram 5 anos e venceu o prazo para reclamar. Lá no bairro Belo Vale tem um local necessitando de reparo. Vários locais lá no bairro Belo Vale precisando de reparo. Obra foi realizada em 2016. Graças a Deus, ainda está dentro do tempo e já foi notificada a empresa. A empresa já foi lá no bairro, já fez o que precisa ser feito e vai reparar. Nós precisamos ficar atentos no nosso trabalho de fiscalizar as obras que estão se fazendo na nossa cidade. Estamos e entramos em contato com o engenheiro da usina de projeto Léo, e segundo ele, essa empresa já foi notificada e estará em breve fazendo os reparos lá no bairro Belo Vale. Então eu fico aqui e pergunto novamente ao secretário Valdo. E a pintura estratigráfica? Como que nós fazemos um projeto de pavimentação asfáltica e não nos preocupamos com a pintura estratigráfica? Eu sei que 2016 não era o senhor, seu Valdo, mas pegue o contrato dessa empresa que fez lá esse assaltamento e olha lá se nas entrelinhas não era obrigado a fazer essa pintura. Sendo assim, Campina Verde, São Roque, Belo Vale, Rancho Alegre, a região oeste toda, nós precisamos urgente da operação tapa-buraco lá. E precisamos, na rua Minas Gerais, no bairro São Roque, e lá no Campina Verde, na rua Jarbas do Amaral, fazer esse recapeamento. O povo já não aguenta mais tanto buraco, não aguenta mais o asfalto desfazendo. É, nós precisamos ser mais responsáveis com o dinheiro público. Estou agradecendo também nessa tarde de hoje o secretário Hilton Aguiar, que atendeu uma solicitação nossa em socorro lá na comunidade do rural do Choro, que foi lá e providenciou, mesmo que demorando um pouquinho, né, foi lá e reformou o poço artesiano lá, e hoje a comunidade está lá usando o poço artesiano novamente e tendo água, pra, pelo menos para se beber. Aproveitamos também a secretaria, a secretária Cláudia e a gerente de obras pela pavimentação e o senhor José Rodrigues, que atendeu a nossa solicitação, a 835 e a 1064 de 2017, onde já solicitávamos o patrulhamento das ruas Orozimbo Martins e das ruas São José do Salgado, lá no bairro Quintino. E fica aqui a minha dica aqui, está faltando a estrada da Cobeb. É uma rua que dá acesso ao bairro Casanova. Está buraco só. No tempo de chuva vai começar, daqui uns dias estará intransitável. Intransitável. Por isso eu peço, né, o apoio da administração municipal, dos secretários que utilizam e que usam essa máquina para que nos ouça nesses nossos pedidos. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis.
Cumprimento o nobre Edil Ademir Silva pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado.
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela internet. Vou aqui discordar do nosso amigo, nobre vereador Ademir, que agradecer à Secretaria de Agronegócio. Para mim, a Secretaria de Agronegócio não fez mais que a obrigação dela, porque a comunidade do show está pedindo água tem duas semanas. Se tivesse um mínimo de vergonha na cara, não podia dar nem faltando água, não podia. Então, não fez mais que a obrigação de deixar o que a população pede, e é o básico. A prefeitura hoje não consegue fazer o básico da água. Tem que agradecer aqui na tribuna aqui que voltou a água ao normal. Não devia nem faltar água. Vai ficar num calor desse sem água aí pra vocês verem. O que acontece aí? Então toma vergonha na cara isso. Por isso que eu sou contra o aumento de imposto aqui. Porque não sabe administrar o dinheiro, não sabe dar prioridade. E como é que quer aumentar imposto aqui ainda para a população? Sabe, se vem um projeto metecrático de reforma administrativa para aumentar a carga, qual a pessoa lá dentro? Só que todo mundo que sabe quem que é. Você tá entendendo? Como é que vai dar carta, mais carta para prefeito? Você não tá sabendo administrar? Eu vou dar carta para ele de baralho, para jogar baralho lá na cadeia, que tá precisando de jogar baralho, né? Jogar porrinha, jogar jogo da velha, que administrar a prefeitura, infelizmente, não tá dando conta não, né? Quero aqui, ó, porque como é que um político tem que ser? O político tem que seguir a Bíblia. Se você seguir a Bíblia, você vai ser um bom político. Porque se o juiz governa, o povo se alegra. Então o que a gente vai fazer aqui, tanto aqui para os lava-jatos, tanto para os corrupcionistas aqui, é da justiça. A gente está fazendo mais que a nossa obrigação de dar justiça aqui. A gente está fazendo certo aqui, ó. Sabe? Porque a gente precisa o quê? Gerar emprego, sabe? Fomentar mais a economia, sabe? A gente não pode fechar mais empresa aqui, não. A gente está corrigindo um erro aqui, que foi de incompetência também lá da prefeitura. Sabe, não pode uma empresa que investiu mais de 300 mil reais lá aqui no centro da cidade aqui, fechar a empresa, não. Então aqui, a gente que tem que ter comprometimento. Gente, aqui, ó, o que a gente vai dar de lado social para a população, sabe o que é? É gerar emprego. A população não quer cesta básica de graça, não. É quer ter emprego para ela, é ter o salário dela, valer comprar a cesta básica dela, é compra o pão dela, é não quer esmola, não. Então se a gente não valorizar o empresário para dar emprego, como é que a gente vai dar emprego? É a prefeitura que vai dar emprego? Ela abre um concurso, mete crédito também, e não consegue contratar as pessoas que estão lá. Então nem a prefeitura consegue dar emprego. Quem vai dar emprego aqui é os empresários aqui, ó. Então a gente vai fazer mais que obrigação. E aqui, ó, de antemão, quero aqui mandar um abraço pro Fábio e gratidão, viu, gente? Vocês não sabem o tanto que vocês fazem bem pro meu irmão. O meu irmão, ele é meu pai, ele é meu irmão gêmeos, ele é meu amigo. Vocês não sabem o tanto que vocês fazem bem pra ele. O maior prazer que tem na vida dele, além de comer um hambúrguer de noite, tomar Coca-Cola, é acordar cedo e ir lá fazer com os filhos. Então, além de fomentar a economia, vocês fomentam a mente, fomentam a saúde. Parabéns pra vocês. Falar pra você que é da Lava Jato. Sabe o que eu acho mais bonito no Lava Jato? Que ninguém percebe? Tá vendo aquele menino aqui que tá aqui, ó? Ele é um jovem aprendiz. Você sabe o que o Lava Jato faz na maioria da cidade aqui? Ele emprega a gente que tá começando a primeira vez um trabalho. Então é digno e respeitoso a gente valorizar vocês. Vocês dão emprego pra uma pessoa que tá querendo um emprego. Que sai, que às vezes poderia estar roubando, poderia estar matando, mas não, quer um emprego, quer ter o dinheiro dele para chegar no final de semana, ele poder sair com a namorada dele, porque dentro da casa dele, o pai dele, a mãe dele, não tem condição de dar. Então o Lava Jato, que eu acho mais bonito, além de ter emprego, é o lado social. Que a maioria do Lava Jato, você pode passar em qualquer um ali, tem um jovem aprendiz tentando aprender a trabalhar. Então parabéns para vocês também, tá? Aqui, queria finalizar minha fala aqui hoje aqui, né, falando uma questão importante, que algumas pessoas me perguntam o que é que o Cleitinho está fazendo na Câmara e o que é que eu fiz nesse um ano e 10 meses de trabalho aqui, né? Algumas pessoas me questionam que eu não tenho um uso parlamentar, que eu não tenho uma fala parlamentar, que eu não uso roupas adequadas para estar aqui. Não estou, tá? Se quiser chamar a comissão de ética para vir me questionar minha roupa, vem me questionar. Mas por que a comissão de ética não questiona minhas atitudes aqui dentro? Não questiona minhas votações? Aqui não vale nem terno, a respeito quem usa terno e gravata, mas que não vale nem falar bonito e usar roupa bonita, não. Que vale que são atitudes, sabe? São obras aqui dentro aqui. Só pergunto como é que eu usei aqui esse ano, 10 meses de política aqui, o que eu fiz dentro da cidade de Vinópolis? Ah, não, você fez muito barulho, você é barulhento demais. Quero deixar uma coisa bem clara aqui, ó. Na época que eu entrei para vereador, eu falei isso, só vou fazer barulho, eu vou cutucar, vou me estocar na ferida e vou tirar a sujeira debaixo do tapete. É o que eu venho fazendo aqui. Sabe, eu tive 3.023 votos e tenho toda humildade de falar isso. Pois hoje mesmo, eu tive uma prova disso. Eu estava na empresa com um amigo meu, ele chegou para mim e falou assim que, ó, eu não votei, não sei, quando você ganhou, eu assustei. Disse, gente, vai colocar um moleque lá dentro, vai acabar com o Divinópolis. Quer dizer, teve gente também que me parou na rua e falou assim, eu votei, não sei, de protesto. Você para mim, eu votei igual o Tiririca, só para votar mesmo. Sabe o que eu fiz quando eu tive meus 3.023 votos? Não sei se foi dia 3 ou 4 de outubro de 2016. Falei, gente, eu tive 3.023 votos, eu gastei R$1.000. Está na hora agora de eu mostrar para o povo de Divinópolis quem que eu sou. Sabe, eu vou mostrar quem que é o Cleitinho. Vou me preparar nesses 3 meses que eu tenho para entrar de 1º de janeiro e vou mostrar que eu vou ser o melhor vereador da cidade de Divinópolis. Quem sabe do estado e do Brasil. Hoje eu tenho 226 mil seguidores que me seguem, que me respeitam e vem falando meu nome para todo canto do Brasil aqui. Sabe por quê? Porque eu represento o povo. Eu estou aqui para defender o povo. E eu não falo o que o povo quer ouvir, não. Eu falo que eu tenho vontade de falar naquela tribuna ali, ó. Eu sou a voz deles ativa aqui, terças e quintas, todos os dias. Sabe? Sabe o que eu fiz aqui, meu barulho? Se não fosse o Cleitinho na barulhada dele, seu IPTU estava dobrado. Seu IPTU aqui de Divinópolis estava dobrado. Porque não tinha ninguém para apertar igual eu chamei na rede social que vocês falam que eu faço barulhada. A minha ferramenta que eu tenho é mostrar, colocar um vídeo na rede social e chamar a população para vir para cá. Aí esse aqui lotou de gente aqui, ó. Na hora de votar o IPTU, o que aconteceu? Não teve coragem, não aumentou o IPTU, né? Você lembra da Divina Expo? É linda, maravilhosa. Mas até pra você usar um banheiro lá dentro, lá você tem que pagar R$2 para usar o banheiro. Festa maravilhosa. Mas tem gente faltando remédio na farmacia. Você tem que passar ainda R$300 mil para um evento que é privado. Acabou a mamata, não tem mais não. Tem 2 anos que não tem mais. E não adianta olhar com cara feia para mim não, viu? Cara feia para mim é fome. Vai almoçar. Outra coisa, né? Cheguei aqui na cama, que gente, mas é bonito demais. Você ficar no ar-condicionado, né? Você tem a comidinha ali atrás ali. Vou pra rua, hein? Vamos enfrentar o sol. Aí você manda aqui, você manda isso aqui, ó, papel que não resolve nada. Aí eu vou lá e limpo o cemitério. Sabe por que eu limpo o cemitério? Pra mostrar que papel não ganha jogo. Pra mostrar que não adianta ficar nesse gabinete aqui, segunda a sexta, sem fazer nada, que não vai virar nada. Foi por isso que eu fui limpar o cemitério. Eu exagerei. Posso ter exagerado, quem não exagera? Mas eu exagerei tentando acertar. Quando eu fui limpar a Lagoa do Cedil, foi pra mostrar pra Divinópolis que um dos maiores patrimônios que a gente tem aqui na cidade aqui tá indo pro água abaixo do trem, tá indo pro esgoto. Então fui tentar fomentar o poder público. Eu consegui acabar a Lagoa do Cedil, não consegui não. Mas é competência minha, não é não. É competência do prefeito. Mas é competência minha como representante do povo, mostrando que está errado. Sabe? Dá valor nisso aí. Aí eu entrei aqui também, né? O que, que eu fiz? Aqui todo mundo tinha carro oficial. E anda para cá, e anda para isso, e anda para aquilo. Falei, gente, para que carro? Se um trabalhador pega ônibus, se um trabalhador vai de bicicleta. Olha, por que, que o vereador tem que ter carro? Pois eu briguei, hoje não, nenhum vereador tem mais carro aqui não. Acabou o carro. Uma economia de R$300 mil. Então o que, que a barulhada fez que está dando resultado? Outra coisa, Copacabana. Eu não mostrei aqui o Copacabana, não mostrei o Copacabana? O que está acontecendo? Eu movimentei o poder público para quê? Para dar atenção aos que é prioridade. Dinheiro público não é nosso, não é do povo. Então cabe a nós aqui que é fiscalizador orientar para onde precisa. O que vai acontecer lá no Copacabana? Eles vão fazer um tratamento de esgoto lá. Porque eu gritei aqui. Eu não sou prefeito para fazer obra, não. Mas eu sou um fiscalizador aqui para cobrar. E é que eu venho fazendo. Eu ainda não consegui para o Jardinópolis. Eu ainda não consegui para o Terra Azul, para o Costa Azul. Mas eu prometo para vocês, aonde eu estiver na vida pública aqui, olhando para vocês, eu vou tentar para vocês. Você pode ter certeza disso. Ninguém vai sair da casa do povo aqui de Divinópolis mais não. Eu estou aqui hoje aqui dando gratidão para cada abraço que eu ganho ali fora ali e as pessoas me respeitam. Então você pode ter certeza que ninguém faz da casa do povo mais não. Você sabe o que, que eu aprendi aqui? A partir do momento do 1º de janeiro que eu entrei aqui, ó, e eu virei vereador dessa cidade, a minha vida melhorou. A vida de cada um aqui melhorou. O salário é bom. Mas o que, que custa a gente fazer a vida do povo melhorar? É o que eu vim fazendo aqui, tentar fazer a vida do povo melhorar. Sabe? Só que o que acontece com os políticos? Eles querem mais ainda fazer a vida deles melhorar. Mas aqui não, acabou. Acabou a mamata daqui de Divinópolis. E é isso que eu vou fazer. Acabar com o sistema. Eu posso até não mudar o sistema. Posso até não conseguir. Mas o sistema nunca vai me corromper. Muito obrigado, senhor presidente, pelas palavras de hoje.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador César Tarzan.
Vai passar, seu safado?
Só um minuto. Antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, César Tarzan, passo as condições dos trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Uma boa tarde a todos e a todas. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população que está aqui hoje presente, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero cumprimentar de uma forma especial os profissionais de educação física que estão aqui hoje, os empreendedores, né, que estão nessa tarde aguardando a votação do nosso projeto, e aqui eu já quero manifestar o meu apoio, porque Divinópolis precisa mesmo, igual disse o vereador Eduardo Pinto Júnior, fomentar a economia aqui no nosso município, ainda mais nos dias de hoje. Senhor presidente, Aqui eu quero usar minha fala na tarde de hoje para tranquilizar os moradores do bairro Interlagos, onde nós estamos fazendo algumas mudanças no trânsito e está gerando algumas conversas. E hoje cedo eu estive no bairro Interlagos com o Rodrigo Assis, junto com o Lucas Gustavo da CETRANS, e o Rodrigo de imediato já mandou o caminhão de massa asfáltica na rua Antônio Fonseca Filho, esquina com a rua Candidez, para que o ônibus do bairro Paraíso possa voltar o seu trajeto, voltar a passar ali perto do cemitério, do Tiro de Guerra. Então acredito que nessa semana, ou no mais tardar semana que vem, o ônibus já vai estar passando no seu antigo trajeto para poder atender toda aquela região ali do bairro Interlagos, próximo ao Tiro de Guerra e próximo ao cemitério. E também o ônibus que passa na Antônio Fonseca Filho e sobe a rua João Dias foi retirado há quase duas semanas pelo fato da obra que está sendo feita na rua João Dias com a Jesus J, Avenida do Trabalho. Essa é uma reivindicação antiga dos moradores. Eu que moro ali na esquina há 33 anos, quando fui presidente de bairro, era uma das maiores demandas, era buscar uma solução para aquele trevo, onde teve morte, vários acidentes aconteciam toda semana, e hoje, com a graça de Deus, nós estamos realizando um trabalho lá, e todo o trabalho que a gente faz gera uma dificuldade, né, um transtorno. Então peço paciência aqui aos moradores, às pessoas da região sudeste, para ter tranquilidade, que em breve nós vamos ter um trânsito digno ali no bairro Interlagos. Igual na Antônio Fonseca Filho, com a Doleiro de Guerra Rabelo, né? Eu recebo parabéns diariamente, falando que ali nunca mais teve acidente, graças a Deus, né? Uma esquina que era conhecida como vários acidentes, na Bom Sucesso com Doleiro de Guerra Rabelo, hoje também não tem mais acidente. Nós resolvemos o problema da porta da escola do Lauro Epifani, onde passamos ali para a mão única e resolveu o problema de alunos passando no meio dos carros, no meio das vans, né? E eu já recebi a informação do Lucas que o prefeito autorizou e atendeu o nosso pedido, que vai fazer a passarela elevada na rua Brigadeiro Cabral para dar segurança para as crianças também da escola Gonçalves de Matos, e também na rua Bolívia, para dar segurança às crianças que estudam na rua, no Antônio da Costa, no bairro Nações. Então, desde então, ano passado, eu fiz um anteprojeto para o senhor prefeito, que fosse todas as escolas do nosso município e CEMEIS fossem sinalizadas adequadamente para a gente ter menos risco, né, dar mais segurança para os estudantes. Então, com esse anteprojeto, a gente está buscando levar em todas as escolas sinalização digna para a gente não ter acidentes ao redor das escolas. Senhor presidente, quero entrar num assunto sobre o georreferenciamento, mas explicar para o cidadão que está olhando que não tem nenhum projeto ainda nessa casa. Quando se fala de georreferenciamento, nós tivemos a oportunidade de votar e atualizar a planta de valores. Nós abrimos mão e não quisemos aprovar, e sabíamos que o Ministério Público mandou uma recomendação para atualizar uma planta de valores que tem 24 anos que não é atualizada. Cumpre-se a lei. Chegou na nossa casa, estava nas nossas mãos, eu fiz questão de fazer participar de uma audiência pública no Tiro de Guerra, onde quase 2.000 casas na região sudeste ia baixar o valor, mas mesmo assim colocaram o nome de aumento de IPTU, né, onde a gente ia acabar com a especulação imobiliária de lotes. Hoje um grande problema de Divinópolis são especulação imobiliária, onde o proprietário não limpa o lote, compra milhares de lotes e fica aguardando o poder público levar a infraestrutura para poder vender mais caro e paga aí 10, 12 reais de IPTU. Deus abençoe se o georreferenciamento vir para essa casa e tiver no nosso poder de falar não. Porque dia 10 até o Josafá convidou para a gente entender melhor e saber como que vai funcionar. Porque o Ministério Público mandou a recomendação, cumpre-se a lei, passou por essa casa, vou falar que nós somos omissos, transferimos a responsabilidade, né? Queira eu, queira Deus, que venha para essa casa para a gente poder controlar e dialogar e chegar no bom senso. Porque se realmente o georreferenciamento vier, vai ser um golpe, uma facada no peito de Vinopolitano. Senhor presidente, era essa minha palavra na tarde de hoje. Muito obrigado.
Passamos a palavra agora ao próximo inscrito. Passamos a palavra à vereadora Janete Aparecida.
Peço ao pessoal da secretaria que zere o monitor aqui, que ainda está marcando o tempo do vereador que falou anteriormente. Obrigada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar aqui os alunos da Escola Roberto Carneiro, que nos acompanham toda semana, a todo o público aqui presente, representantes aí do Lava Jato, da academia, dos empresários que se fazem aqui presente. Também cumprimento a empresa, assessores e servidores desta casa. Gostaria de iniciar minha fala dando os parabéns aí ao Roberto Pereira e desejando a ele muito boa sorte na sua nova etapa aí pela Sentinela FM. Você que se faz presente aqui na Câmara há tantos anos e tem o respeito de cada vereador desta casa. Também gostaria de ressaltar a brilhante participação dos alunos aqui de Divinópolis na Assembleia, participando do importante programa que a gente tem aqui do Parlamento Jovem. E esse ano o tema violência contra a mulher. É extremamente necessário que nós tenhamos essa participação desses alunos que discutem projetos, discutem a política e temas extremamente importantes. Foi realizado no mês de setembro e nós não poderíamos deixar de ressaltar aqui. Dando os parabéns aí a todo o pessoal da Escola do Legislativo que está à frente desse projeto. Gostaria de dar os parabéns a todos vocês aqui que fazem parte desta casa. Ontem, o dia do vereador, agradecer ao doutor Delano pelo cartão deixado aí nos nossos gabinetes. Nós sabemos que não é fácil o nosso dia a dia aqui e não trabalhamos somente dia de terça e quinta, trabalhamos todos os dias em prol da cidade de Divinópolis e pode contar conosco, cada um dos 17 vereadores aqui desta casa. Gostaria de começar uma campanha aí, Escola Antonieta Fonseca, lá do Terra Azul. Nós estamos precisando de remontar a biblioteca pública. Por isso estaremos arrecadando o livro. Nós vamos pedir autorização para o presidente desta casa para que tenhamos uma caixa na entrada da Câmara para receber livros para educação fundamental, livros de histórias, livros que vocês têm em casa para poder remontar a biblioteca daquela escola. Para quem não sabe, a Escola Municipal Antonieta Fonseca fica no bairro Terra Azul, um dos bairros que nós precisamos tanto de ajuda. Então, quem puder, você que está nos escutando, você que está vendo essa transmissão ao vivo pela minha rede social, que então faça doação, pode ser feita direto na escola ou traga aqui na caixa que ficará na porta da entrada da Câmara Municipal. E a você, morador ali do Portal Belvedere 2, ontem nós tivemos a reunião lá no CETRANS com os representantes do bairro, que a CETRANS comprometeu conosco que dentro de 15 dias estará alinhando com vocês que cada ônibus chegará até a porta do portal. Vocês não ficarão mais descobertos tendo que andar quatro quarteirões, principalmente na parte da noite, um momento que é tão perigoso estar andando ali sozinha. E lembrando que nesses mesmos quatro quarteirões nós já estivemos ali uma mulher que foi molestada por causa dos perigos de estar andando ali às 5 horas da manhã para pegar o primeiro ônibus que não vai à porta e também tendo que andar até no horário de 10 da noite, 9 horas da noite, que também não ia até a porta do portal Belvedere 2. Lembrando, o cidadão que está em casa, pasmem, lá não tinha desculpa de buraco ou de terra, não. É asfaltado e ainda assim o ônibus não ia até a porta. Vergonhoso, nós estaremos corrigindo isso. Por falar em buraco, eu concordo aqui com o vereador Ademir falou, porém eu discordo de uma coisa, a questão da fiscalização. Quantas vezes falei aqui nessa tribuna da questão de recapeamento asfáltico feita pela Copasa nos buracos que ela vem abrindo? Cada dia um reparo pior do que o outro. Se querem comprovar isso, olha no bairro Candelário. Olha como foi feito aquele recapeamento asfalto. Tudo trincado. Os buracos já estão abertos. Serviço porco e vergonhoso. E cabe à Secretaria de Obras fiscalizar. Então, denunciado já foi feito. Denunciei por fotos, vídeos e documentação. Agora o povo do Candelário está exigindo e esperando respeito. Já basta ele ficar com o ônus de ter a ETE toda lá no bairro deles, de ter seu bairro todo furado. Porque quem não sabe, não vem com essa história que não tem cheiro nenhum, que tem sim. E eles ainda vão ficar com o buraco, vão ficar com aquela forma vergonhosa? Então, Copasa e demais empresas contratadas pelo município, faça o serviço do qual vocês foram contratados. Vocês são uma vergonha para a cidade de Divinópolis. Também não posso deixar de falar aqui de um problema que vem acontecendo com os CMEIs de Divinópolis. Recebemos ontem em nosso gabinete um grupo de mães muito preocupada com a situação da mudança que vai acontecer em turnos escolares de nosso CMEI. Que mudanças são essas? No ano que vem, as crianças de 2 e 3 anos passam a estudar no CMEI na parte da tarde e a de 4 e 5 anos na parte da manhã. Nós não estamos falando aqui de ser contra essa mudança. Eu acho e tenho certeza que os pais podem até vir entender. Porém, tem algumas coisas que nos preocupam e nós queremos resposta e estaremos encaminhando para a Secretaria de Educação para que a Vera nos responda. Primeiro, se vai funcionar em turnos diferentes, o tamanho das carteiras são diferentes e a mesma sala vai atender um e outro em turno diferente, como vai ser feita a troca dessa carteira? A mesma cadeirinha para criança de 2 anos vai ser usada por de 5, sendo que nós sabemos que os tamanhos são diferentes? Nós temos CMEI que tem escada, tem que subir para o segundo andar. Como que criança de 2 e 3 anos subirão essas escadas? Nós precisamos também dessas respostas. E precisamos também saber como que vai ficar a questão do professor apoio e também a questão dos estagiários, que tem faltado tanto nos CMEIs de nosso município. Portanto, Vera, espero e aguardo a resposta dessas perguntas para que nós possamos aceitar essas mudanças. Mudanças podem ser bem-vindas, desde que tenha segurança e condições para o melhor estudo de nossas crianças. E não poderia deixar de falar aqui de dois problemas. Primeiro, essa questão do georreferenciamento que foi citado por muitos aqui. Vereador Roger Vélez, quando trouxe esse assunto na semana passada, eu pedi uma parte dizendo para ele o seguinte: vereador, sou secretário e faço a leitura dessa casa e tenho uma excelente memória. Falei para vocês sobre o documento que a prefeitura já estava licitando. A prefeitura já estava licitando e o documento aqui comprova que o chamamento já foi feito. Eu falei e estou comprovando. Então não venham dizer que isso já não está sendo feito. Não venham dizer que não terá aumento. E não venham dizer que quem mais sofre vai ser o pobre. Porque rico não faz puxadinho. Rico não coloca uma pequena cobertura ou jamais faz uma cobertura em cima da sua casa para estender roupa, não. Rico já faz casa com 290 de área construída, enquanto o pobre consegue fazer planta econômica e depois vai puxando conforme suas condições. E não vem dar tapa na cara dessa vereadora, nem de vereador sério aqui não, que nós não somos palhaço. Vai ter aumento sim. Nós podemos não conseguir mudar porque é atribuição do executivo, mas calar a nossa voz isso não vai fazer não. E quanto a vocês que estão presentes, pode ter certeza, não conheço o dono da academia, não conheço os empresários, mas tive a garantia de vocês que não teremos nenhum barulho, a não ser que seja alguma perseguição pessoal. Então nós não negamos emprego para essa cidade não. Pode contar com o nosso apoio, assim como o Haroldo, o Lava Jato e todos aqueles que for para trazer um benefício para a nossa cidade. E só para finalizar minha fala, coisa que não tem como deixar de fazer, apresentar aqui, ó, essa fitinha representa milhares de mulheres que morrem a cada dia. E morrem a cada dia porque às vezes nos esquecemos de nós mesmas para cuidar dos nossos filhos e de nossos maridos. Nós esquecemos que a nossa mama, que alimenta e que dá leite, assim como amamentei meus 3 filhos, podem nos levar à morte. Mas nós não podemos nos esquecer que existe mais de duas mulheres na fila que não conseguem vaga para fazer o seu exame preventivo. E se você não tiver plano de saúde nos nossos municípios, fica quase impossível você conseguir um exame de câncer de mama. Não adianta só vir aqui falar não. Precisamos de política pública voltada para a saúde da mulher. Precisamos de política pública onde a mulher tenha condição de fazer a sua mamografia. Porque só falar não vai salvar a vida de mulher nenhuma. Nós temos que trabalhar juntos. E amanhã, lembrando disso, na Praça da Catedral, estaremos lá reunidas centenas de mulheres. E já convido a cada uma de vocês que está em casa para a Corrida da Mulher do Outubro Rosa. Pois só unidas, nós mulheres cobrando, nós conseguiremos tratamento diferente. Outubro Rosa, não ao câncer de mama. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores aqui presentes, queria cumprimentar de forma especial o nosso vereador Eduardo Pinto Júnior, queria cumprimentar todos que estão aqui presentes. Senhor presidente, eu quero falar aqui hoje e parabenizar o nosso amigo Eduardo Pinto Júnior pela ação que ele fez e uma ação que nós vivemos trabalhando há vários meses, eu, Eduardo, juntamente com o Josafá, sobre a questão da desburocratização das nossas atividades econômicas aqui em Divinópolis. O Eduardo fez uma ação muito positiva, que é o EM73, o qual irá ajudar a favorecer várias empresas aqui de Divinópolis. Eu tenho certeza que o Eduardo hoje é um dos vereadores mais capacitados que está dentro dessa casa aqui hoje para nos representar. E também de uma forma especial, gostaria de cumprimentar o Edson. O Edson tem sido um professor para mim, me orientando pelo meu trabalho que vem fazendo. Queria agradecer de forma especial. Edson, obrigado. Quero te agradecer perante a todos aqui pela orientação que você vem me passando há vários meses, não só de agora, mas de vários meses. Queria te agradecer em público e parabenizar o Eduardo em público e pela ação que ele fez, principalmente nesse EM073. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, questão de ordem, já que tem vários profissionais liberais, vários estudantes, eu vou não fazer o uso da minha palavra para que nós possamos agilizar o processo de votação.
Não havendo mais vereadores inscritos para fala nessa tarde de hoje, passamos então à segunda parte dos trabalhos. Convido a secretária Janete. Solicito da secretária Janete Aparecida que faça a leitura do primeiro projeto na pauta da ordem do dia.
Queria pedir desculpa por estar lá dentro. A gente realmente para um minutinho para poder ir no banheiro tomar uma água, mas dá para fazer a leitura. Novamente, boa tarde a todos. Leitura do projeto de lei ordinária número EM073, de 26 de setembro de 2018. Altera o zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a lei municipal número 2.418 para as áreas que mencionam e inclui atividades na categoria de uso. Autor executivo municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública
infraestrutura, serviços urbanos e desenvolvimento econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão. Projeto de lei ordinária, número EM 073/2018, que altera zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a lei municipal número 2418, para as áreas que menciona e inclui atividades nas categorias de uso. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Eduardo Pente Júnior.
Senhor presidente, nossos colegas vereadores, público que nos visita na tarde de hoje, em especial a categoria dos empresários da carga e recarga de extintor de incêndio, que está aqui presente nessa tarde, a categoria do Lava Jato, que está ali à frente ali com o Haroldo e outros líderes, e outros profissionais liberal que trabalham hoje no ramo de Lava Jato, em área comercial, já que as pessoas querem lavar seu carro próximo à sua residência. E, em especial, a essa maciça presença que aqui se encontra, de todo o pessoal da Academia CrossFit, que soluciona um problema que hoje é da CrossFit, mas amanhã poderia ser de qualquer outra academia se instalar em algumas áreas da nossa cidade. Quero aqui a público registrar e parabenizar o trabalho do competente advogado Fábio, que ele com toda a sua equipe presidiu bem os trabalhos, e quando eu fui procurado, né, para ajudar no desdobramento do projeto 073, o Fábio já estava no passo quase que final de ultimato de desistência, até mesmo de falar em trocar a academia de local e dar sequência num processo administrativo que a prefeitura teria que reembolsar a academia, que é um dinheiro do povo, voltando para um erro e voltando para a academia que foi, nesse caso aqui, prejudicada. Então, todo o trabalho que foi feito, todo o levantamento de dados, foi calculadamente feito em reuniões junto ao meio ambiente, junto à equipe de fiscais, junto à equipe também da academia, junto aos advogados do escritório do Fábio, junto ao executivo, que é parte fundamental desse processo. Se vocês verem, pegarem os anais aqui da casa, eu tentei fazer esse projeto pela Câmara Municipal. Eu tentei. Mas não é de competência do vereador executar esse tipo de projeto, caracteriza o zoneamento e inclusão de categoria de serviço. Até quando o Fábio me procurou, eu disse e expliquei para ele que ele recebeu a seguinte informação: você tem que pedir os vereadores para resolver seu problema, que é eles é que resolvem. Entre aspas, se a prefeitura enviar o projeto, Fabinho, é de nossa competência sim, igual está sendo agora. Mas a nossa participação como vereadores, nesse exato momento, é a consolidação final. Porque o trâmite todo ocorreu dentro da prefeitura, pelos secretários responsáveis de administração, de meio ambiente, código de postura, código de obras do município, todos eles tiveram a ciência de que esse projeto seria votado aqui nessa casa. Dizer que existe uma comissão de uso e ocupação do solo que se reúne uma vez por mês para falar sobre as atribuições e as classificações de empresas que irão abrir no município. E eles dão um parecer contrário ou favorável. O parecer dele é construtivo para nós aqui da Câmara. Nós podemos até derrubar o parecer. Mas não é o caso de vocês três. Não é o caso. Nós recebemos também o parecer favorável da Comissão de Uso e Ocupação do Solo, que é composta por vários ambientalistas da cidade, junto com o setor da sociedade civil e também o empresariado imobiliário aqui do município de Divinópolis. O projeto, ele não tem caráter de prejudicar ninguém, muito menos de fazer perturbação ao sossego a nenhum morador do lado direito ou do lado esquerdo. Os riscos de se recarregar um extintor de incêndio é mínimo, todos os estudos foram feitos, a empresa é capacitada para isso, ela tem um certificado que só libera para ela
esse certificado de autorização de recarga de extintor quando ela estiver com toda a documentação em dia, incluído o alvará. Senão nem a liberação para recarregar um extintor ela tem. E é igual o posto de gasolina. Os empresários estão ali e me explicaram muito bem. É igual o posto de gasolina. É, a fiscalização é tão ferrenha em cima, porque a preocupação é toda deles em machucar um funcionário, em fazer algum tipo de explosão. Mas a casinha que é recarregada do extintor é preparada para isso e os órgãos competentes, que nesse caso não somos nós vereadores, farão o trabalho deles de fiscalização dentro da sua empresa. O que ele busca aqui hoje? O direito de trabalhar, de montar a empresa dele, gerar emprego e gerar renda. Lava Jato do Haroldo, tem que te pedir desculpa, meu irmão. Desculpa. Porque a incompetência não foi só minha, mas de várias mãos. Há 3 anos que você me pediu isso. Começou aqui o seu pedido com o Marquinhos Clementino, que foi o vereador aqui também. No último ano, que o Marquinhos estava aqui com a gente, ele e o Caboja falou, eu vou desistir. Não mexo com isso mais não, desisto. Falei, não, Haroldo, eu vou te ajudar. E nós peregrinamos essa prefeitura, os 4 cantos, para provar, que o Lava Jato não afeta em nada um morador vizinho numa área residencial. Pelo contrário, todos nós aqui já lavamos um carro na nossa garagem. Foi colocado aqui muito bem. As pessoas, os nossos jovens, né? Principalmente nossos filhos aí pré-adolescentes, eu que já tenho um. Eu para ocupar ele, eu falo, lava o carro do papai lá, filho. Vai lá lavar o carro do papai. É a primeira profissão dele. Primeira profissão dele é lavar o carro, ele lava na garagem. Por que que ele não pode montar uma garagem ao lado da residência e fazer um lava rápido ali? Não existe troca de óleo, existe sim uma lavagem de veículo. Haroldo, nosso TAC, que foi assinado lá no, com o doutor Alessandro, que foi até muito compreensivo com a gente na época, entendeu que não afetava, mas foi claro com a gente, quem manda é a lei e a legislação naquela época não permitia. E hoje tive o prazer de conhecer Fábio, Matheus, toda a equipe lá da CrossFit, em que eu pude contribuir com os estudos técnicos, práticos e pareceres favoráveis em todas as comissões, com cada vereador que tive o zelo de fazer a explicação do que era o projeto, de que construção seria e para que modo seria. Sabe por quê, pessoal da CrossFit? Aqui quando se fala alterar zoneamento, a turma começa a rupiar igual gato. Rupei igual gato, de medo de ser alguma coisa ilegal, de ser alguma uma benéfica para empresário A, B ou C. E isso eu fiz com muito carinho e tive o zelo de um por um explicar, conversar sobre o projeto, espanar e mostrar a realidade, a única realidade que existia, que naquela região não traria impacto contrário nenhum às residências que ali estão. Fiz um compromisso com a vereadora Janete, que tem uma reclamação da vizinha sobre o som. E fiz um compromisso com vocês também, de ajudar vocês a fazer a acústica do vazamento das telhas finais lá em cima. Pode ser que seja isso que esteja incomodando ela, incomodando os vizinhos. E é importante fazer, porque a harmonia é a melhor coisa que tem para se viver. Eu não desejo para ninguém o inferno astral que eu vivo com a minha vizinha de fundo. Só porque ela é PT e eu não sou. Ela me xinga todo dia. Quando o Haddad vai subindo, ela começa a subir no muro e gritar, como se eu fosse o culpado. Então, assim, é um karma que eu vivo, eu sei o que é isso. Ela recebe um santinho do Anastasia, do Bolsonaro, ela vai lá em casa, rasga ele na garagem. Então, assim, isso é muito ruim a gente viver sob essa pressão, sob esse clima tenso. E até quando ela vem aqui na cama também, o escândalo é o mesmo. Então, assim, tentar ter a harmonia com os vizinhos é o melhor caminho. E o projeto é esse, presidente, novos colegas vereadores. Simples, prático, objetivo, para ajudar o crescimento da nossa cidade, enfrentar as barreiras que foram colocadas perante o município e dar condição para esse povo ir trabalhar, ganhar o seu dinheirinho e fazer o dinheiro girar aqui no município de Divinópolis. Peço a aprovação de todos os novos colegas e agradeço pela fala. Obrigado.
Continua a discussão.
Palácio,
com a palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham nessa reunião ordinária. Primeira coisa, senhor presidente, eu queria só fazer a introdução, que eu fui citado pelo vereador Renato, pela elegância dele. O que Renato fala de Edson revela mais que Renato que é Edson. Ele que é um vereador muito elegante. Senhor presidente, Nós tivemos uma aula de antropologia jurídica ali, onde os grandes advogados que se encontram fizeram um paralelo, e ali numa cultura muito ímpar, nós recebemos até a indicação de um livro por parte do Dr. Fábio, que chama A Morte e Vida nas Grandes Cidades. Ora, essa questão do período urbano e rural, ela tem muita diferença. Uma das coisas que mais incomoda é o barulho do silêncio. Ele incomoda até a alma. Tanto que as pessoas que têm uma visão mais metafísica se retiram para aprofundar nessa coisa que incomoda a alma. Mas a questão da política urbana, e aqui eu quero parabenizar e reconhecer o trabalho do vereador Eduardo Prete Júnior. Se esse projeto chegou aqui hoje, nós tivemos um comandante, Eduardo Prete Júnior. Procurou com humildade, fundamentando, e aqui ele foi muito carinhoso quando eu falo em gato, que projeto de saneamento aqui parece ser gato. Eu vejo isso como sombração que passou pelo espelho trincado. Que aqui tem muitos clientes para muita coisa. Nós, daqui a uns tempos, nós vamos ter notícias aí que não é muito boa de Divinópolis. Mas o Eduardo é um estudioso, responsável, tem credibilidade moral e técnica com seus pais, principalmente comigo. E ele fundamentando. Chegou, foi no meu gabinete, sentou, explicou aquilo, eu contrapondo ele e tudo, ele fez esse trabalho. Ele fez esse catecismo aqui dentro. Ora, esse projeto é uma pouca vergonha. Esses casos que foram citados aqui, eu estava falando com os advogados, ali no Mato Grosso, com o Itabicirica, tem uma academia. Agora, a academia que em outrora foi autorizada pelo Estado mesmo, eles chegam depois e falam que não pode. Isso é uma brincadeira, um Estado catatônico, um Estado doente, um Estado que não reage, só atrapalha. Só atrapalha. Então eu acho que essa questão nós vamos criar hoje, não especificamente com três identidades que foram citadas aqui hoje, não com esse negócio, mas nós vamos mudar. Nós estamos mudando é a lei de zonamento. Isso não tem CPF. Nós estamos fazendo para a cidade. O doutor Fábio fala da morte da cidade. Mas a maior invenção do homem em termos coletivos é a cidade. A cidade é a grande invenção do homem. Que cidade nós queremos? E que organização que nós queremos, ambiental? Essa casa aprovou, senhor presidente, nessa legislatura, uma lei de minha autoria, onde nós damos poder de polícia ao cidadão. Nós temos uma lei muito avançada. Mas essas coisas menores que são narradas aqui, a gente não pode levar isso só pela letra. Nós temos que ter responsabilidade de viver em sociedade e viver em harmonia. Então, vereador Eduardo Prete Júnior, voto pela sua liderança, pela sua capacidade, pelo seu senso de justiça e pelo seu senso de moral e transparência. Seguindo seu voto e seguindo seu estudo, o meu voto será favorável.
Palavra. Continua em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Negro do Buritis.
Senhor presidente, o meu voto é sim, porque nossa cidade precisa gerar emprego, porque hoje o povo, todos os dias, nos procura, nós, para encontrar um serviço. Então, nossa cidade precisa de gerar emprego. E parabéns, Eduardo Prete, que é um projeto muito bom e com certeza meu voto é sim.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, o projeto dispensa maiores comentários por tudo que já foi defendido, apresentado, argumentado. é uma correção absolutamente necessária, sobretudo para se fazer justiça e dar-se o reconhecimento a essas pessoas, a esses empreendedores que tanto têm contribuído com a nossa cidade, com toda a dificuldade criada até pelo poder público, ao invés de promover um incentivo, uma ajuda, muitas vezes há dificuldades que são criadas. E Divinópolis tem se notabilizado exatamente por essa falta de incentivo, de ajuda e de facilitação naquilo que pode ser facilitado no limite da lei. Então nós precisamos pensar seriamente nesta desburocratização e abraçar essas pessoas que estão contribuindo com a nossa cidade, que só não está pior graças ao trabalho dessa gente, que garante a empregabilidade, que garante a geração de receitas, geração de divisas, e muitas vezes encontra no poder público dificuldade que nós não podemos permitir. A lei tem que evoluir de acordo com a evolução da sociedade. As leis não podem ser estáticas, como a sociedade também não o é. A legislação tem que acompanhar a evolução da sociedade. E é o que estamos fazendo aqui hoje. Esse zoneamento não é mais compatível, não é mais razoável. Haja vista que impede empreendimentos sérios. Aqui eu posso dizer, conheço as empresas todas envolvidas, né? Está ali o Serginho, está ali os nossos companheiros todos, também da academia. Todas as pessoas conhecidas que têm idoneidade, credibilidade, que têm um histórico, têm um know-how de fazer o bem, de ajudar, de progredir a nossa cidade. Mas quero, senhor presidente, dizer ainda mais, o projeto está consubstanciado favoravelmente, não tão somente pela manifestação documental das nossas comissões permanentes dessa casa, como também recebeu parecer favorável por parte dos técnicos da prefeitura, muito mais do que um olhar político, muito mais do que um olhar antropológico, sociológico, há um olhar estritamente técnico no que diz respeito à análise de ocupação do solo. E o parecer também foi favorável. Então nós votamos com muita tranquilidade, com alegria, só nos entristecendo porque isso deveria ter sido feito há mais tempo, né? Mas ainda assim, votamos com alegria. Quero, por fim, cumprimentar todas as empresas aqui presentes pelo trabalho, pela disposição, por acreditar nessa casa, doutor Delano. Dizia aqui, com tantos afazeres e ocupações, os senhores deixaram seus trabalhos, suas famílias, seus afazeres e vieram a esta casa que vai dar a resposta que vocês estão precisando e que a cidade, sobretudo, está precisando. Por fim, eu quero também, apenas para fazer um resgate histórico e um registro histórico, cumprimentar este honrado, criterioso, estudioso e um dos principais vereadores desta casa, que é o vereador Eduardo Prince Júnior. Pela sua liderança, pela sua maestria, pelo seu trabalho de convencimento, teve a humildade de nos procurar individualmente, pontuou todas as questões que estão afeitas ao projeto. Portanto, o crédito, se é que deve ser dado ao vereador Eduardo Prince Júnior. Parabéns a todos os senhores, podem votar com o nosso voto favorável.
Palavra, senhor.
Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores que se encontram, população aqui, empresários que estão aqui presentes, trabalhadores, igual eu tinha mencionado, eu acho que está na hora de nós repensarmos a cidade de Divinópolis, principalmente na gestão pública, que eu sempre bato nessa tecla. Nós precisamos de políticos gestores e não de políticos politiqueiros. Para você ter uma ideia, o prefeito de Carmo Cajuru, vereadora Janete, passou a regulação do meio ambiente do município Para o próprio município, que antes era do Estado. Isso só dificulta para as cidades. Por que Divinópolis, uma cidade desse porte, até hoje não passou a regulação ambiental para o município? Treinar os funcionários da própria cidade para fazer essa regulação, vereador Márcio Vinícius. Iria ajudar muito mais as empresas, os empresários, e com certeza a fomentação de economia e geração de empregos automaticamente. Conheço aqui o Haroldo aqui há muitos anos, né? Muito trabalhador, desde pequeno. Tá, meus parabéns aí, rasgador mesmo. É isso que o Brasil precisa, gente trabalhadora,
gerar os empregos e fazer essa cidade alavancar novamente. Porque hoje, infelizmente, nós olhamos para o Divinópolitano, ele está cabisbaixo, ele está sem norte. A gente vai no Divishop ali, a gente vê a tristeza das atendentes, que não tem cliente, nossa cidade está morta. Sabe de quem que é a culpa? Dos gestores anteriores, talvez algum erro que está tendo agora também no atual gestão aqui do Executivo. Então nós temos que rever esses erros, reformular nossa cidade e fazer com que a Divinópolis realmente cresça, poxa. Esse povo quer só trabalhar, os empresários querem gerar emprego e a população quer trabalhar. Cada gabinete aqui, eu já falei, recebe 20, 30 currículos aí de gente que quer trabalhar, está desesperada, pai de família, mãe de família, e nada, a cidade não levanta, não anda. Chega, nós temos que rever muita coisa em Divinópolis e vamos com certeza mudar a história de Divinópolis. Pode ter certeza, meu voto favorável será favorável.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei ordinária, número M073/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos. A pedido dos vereadores Negro do Buritis e Adair Otaviano, um minuto de silêncio pelo passamento de Isabel Melo. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.